Linguiça com veneno.
Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem? Bom, tá começando mais um episódio do Linguiça com Veneno.
Com veneno.
Com novas convidadas.
Hi.
Estava muito ansioso pra receber vocês.
Oh,
hi, Débora!
A gente também tava muito ansiosa pra vir aqui.
Muito. Sim.
Muito, muito.
Eu lembro que antes de começar o podcast, eu acho que foi bem no
dia que a gente...
No primeiro
dia. Exatamente. Que vocês iam gravar.
No dia que a gente ia gravar o primeiro episódio, a gente conversou. Eu tava super emocionado por falar com vocês.
Oh, a gente também ficou muito feliz.
Sobre tudo isso, cara. E tô bem feliz que vocês estão aqui hoje. Obrigado.
Eu tava feliz também.
Agradecer o feedback, né, do pessoal.
Sempre, do sempre, claro. A gente agradece muito o pessoal que sempre tá com a gente, opinando, sugerindo, reclamando. Todas essas informações que vêm de vocês, nós acolhemos muito bem e fazemos o possível sempre pra melhorar dentro do possível. Falem o arroba de vocês no Instagram, qual que é o...
O meu é arroba Arimuja com Zoton.
Amigo só.
Ai, meu Deus. Arimuja Débora. Não posto muita coisa, né? Mas.
A garota de Manaus.
Vamos lá. Isso aí.
Duas fotinhas que eu já stalkei. Tô ligado.
O meu arroba é NYAtena, não é New York, é Nia.
Eu sempre achei que fosse New York.
New também... York Atena.
Não, é Nia, só que é Nia Atena, mas tudo bem? Vocês podem
Nia,
deixar
okay.
Que é New York.
New York.
É um negócio de mangá?
É!
Ei,
what a
é
nerd!
Que faz sentido. É, anime os gatinhos, eles não fazem miau, eles fazem nhan. E ele era muito otaku.
Que
e eu adoro gatos, eu tenho três.
Fofinho.
A velha dos gatos. Luiz.
O meu é Gustavo Nazarito.
Gustavo Nazarento.
Nazarento. Não, Nazarito. Nazarito.
E o meu, Mike Duve.
É isso aí.
Com
é
W.
Isso aí.
Bom, nós falaremos de dois...
Com
W.
Ah, com W.
Dove com W. Dove. Nós vamos falar de dois temas hoje, um pouco tensos, porém divertidos.
Um
deles é um pouco mais tenso, é um pouco mais sério, que é o primeiro tema do episódio de hoje. Nós vamos falar sobre bullying e vida acadêmica. Agora no início falaremos um pouco sobre bullying, queremos saber sobre as vivências de vocês, o que vocês viveram durante esse período, se viveram bullying, se cometeram bullying, se sofreram, enfim. Quero saber de tudo, não me escondam nada, por favor.
Então, posso começar?
Pode
começar.
Tá. É que eu sou uma pessoa mais velha, né? Eu tenho 24 anos.
Então eu sou o quê, então?
Diferente das pessoas que a gente convive, que
sim,
geralmente
é
mais
novo,
mais
velha.
Tem 18 anos
sim.
E tal.
Quantos anos você acha que eu tenho, Débora?
30.
Tá bom, mas não é.
29.
Não.
28.
Não.
27.
Não.
26, 25.
Não.
Tá, é um... 28. Até 30. 28. É, sabia. Que era por aí. Enfim, então... Eu acho que tem muito a ver com a minha criação, porque eu vivi uma grande parte da minha vida no interior do Amazonas. Então, lá as pessoas são mais receptivas, se respeitam. Diferente, eu acho que, por exemplo, se eu fosse mais nova e eu não vivesse onde eu vivi, parte da minha infância, tivesse vivido na capital, talvez eu tivesse sofrido mais, mas assim, eu...
Ou feito?
É. Ah, eu nunca fiz, graças a Deus. Eu tive uma criação muito religiosa. Nunca compartilhei
Jesus,
isso.
Coração,
é, cara, eu tive uma educação muito religiosa.
Inclusive,
então.
Ela tá segurando uma Bíblia agora.
Ai, mentira. Ah, então, eu posso ter feito alguma piadinha e tal, mas
sim.
Que na época não era muito utilizado esse termo de
bullying.
Uhum. Então, eu acho que
se
era coisa saudável, sabe?
Uns dois anos, mas, três anos sim. Atrás, né?
Isso, isso. Mas eu não consigo lembrar de algum momento em que eu tenha sofrido.
Ok. Bom, eu vou fazer então uma primeira pergunta geral, assim, eu quero que todos vocês me respondam. Você disse que não sofreu bullying, né? Mas eu gostaria de saber de você, Atena, e de você, Mike.
Ah, é uma longa história, porque assim, meu nome é Atena, né? E quando você é uma criança e você
sim.
Já é um pouquinho acima do peso, tipo, bem gordinha... E o seu nome é Atena, tipo, tu vai sofrer bullying. E...
Destinada a sofrer bullying.
Com respeito, tá, amiga?
Sim, e tipo, na real que eu acho que eu sofri bullying em duas etapas da minha vida. Uma foi na infância e era, tipo, era muito zoeira, sabe? Era, tipo, pegar no pé e eu era uma menina que não era muito feminina. Eu sempre fui mais
sim.
Masculina. E não era bullying, tipo, ah, agressão física nem nada, sabe? Tipo, o pior é que quando a gente sofre bullying, tipo, de palavras, a gente nunca acha que é bullying real. A gente fica, tipo, não, eu não sofria bullying. As pessoas só me zoavam e não falavam comigo. Só que, tipo, isso é bullying. E, tá, isso foi na infância. E foi uma coisa que foi muito pesada, assim, de certa forma, porque todas as minhas amiguinhas, eu tinha umas, tipo, 5 amiguinhas. Eu tinha um grupinho, mas eu era a mais zoada. Elas gostavam de meninos já, sabe? Elas eram muito adiantadas e eu não queria gostar de menino. Eu não gostava de nenhum menino e eu achava, tipo, meninos são nojentos. Eu ainda tava nessa fase.
Sim.
E, tipo, elas ficavam me perguntando, ah, Athena, será que tu é lésbica? Porque tu não gosta de nenhum menino e tu não usa
mas
sutiã.
Mas quantos anos tu tinha?
Eu devia ter, tipo, 10 anos.
Nossa, cara. Muito nova.
E eu já, tipo, eu desenvolvi peitos desde cedo, porque não eram peitos, eram gordurinhas.
Sim.
E, tipo, pra mim foi uma estágio muito... Eu vou falar muito, porque assim, ó, é uma longa história de bullying.
Tranquilo.
Era, tipo, eu sempre me vi com peitos. Então, as minhas amigas estavam criando peitos de verdade, eu tinha aqueles peitos que eram peitos de gordinha, né?
Uh-huh.
E daí foi, tipo, começou ali. Eu fiquei, tipo, nossa, será que eu tenho alguma coisa errada em mim? Porque todo mundo acha que eu sou lésbica e não sei o quê. E eu não quero usar sutiã, porque eu ainda quero brincar de boneca, eu ainda quero brincar com meu irmão. E elas já estavam todas, tipo, se avançando. E, tipo, nisso os menininhos me zoavam, sabe? Ah, antena, não sei o quê. Só que isso foi uma parte, tipo, meio triste. Mas daí eu superei e eu mudei de escola. E daí eu pensei, ah, mudei de escola. Só que, tipo, eu já tinha essas amizades que foram amizades desde a infância. Apesar de acontecer essas coisas, eu me sentia acolhida pelas minhas amigas, porque eu tinha umas amiguinhas. Só que eu mudei pra escola, de escola, fui pra outra escola. E nessa outra escola, eu continuava sendo a menina menos desenvolvida, a menina mais machinho. Tipo, as meninas... Machinho, no, eu digo que não era feminina,
sim,
não como se fosse uma coisa errada.
Uh-huh.
Mas, tipo, eu não depilava minha perna, eu sou uma pessoa que tem bastante pelo. E eu não fiz nenhuma amiga naquela escola, nenhuma amizade. E eu realmente ali, eu acho que foi como o bullying me afetou, porque eu não tinha nenhum amigo pra recorrer. E eu fiz uma amiga, e achei legal, ela é minha amiga, mas ela era extremamente grossa, tipo, ela chegava a me dar chute quando eu falava, não ia fazer o trabalho, e, tipo, ficava chutando.
Caramba.
E ela me
xingava. A pessoa te agredia porque não ia fazer o trabalho.
Não, era tipo motivos estúpidos, sabe? E... daí...
Eu tô rindo, mas é bizarro. Você vai fazer o trabalho, dá um chutão na cabeça da pessoa.
Só que aconteceu uma coisa meio bizarra nessa época, porque eu peguei uma infecção no estômago e eu fiquei um tempo sem comer. E nisso eu emagreci. Só que eu continuava meio estranha. Daí eu emagreci e eu começava, tipo, me preocupar. Eu perguntei pra minha mãe, ai mãe, será que eu tenho que me depilar, não sei o quê. Porque a minha mãe, ela não conversava muito sobre essas coisas, porque minha mãe sempre me viu como uma criança. E eu acredito que ela me veja até hoje como uma criança. E eu comecei a usar óculos, já era, mas tipo, o meu pior trauma, assim, das pessoas ficarem me chamando de gorda e tal, já tinha passado porque eu tava magra. Mas eu comecei a usar óculos e aparelho, e eu fiz algumas amizades na minha sala, só que era só por MSN, porque as pessoas não gostavam de falar comigo pessoalmente.
Gente.
Elas tinham meio que vergonha, e eu descobri isso muitos anos depois, porque tipo, eu ainda sou amiga, tipo, teve umas amizades dessas que duraram muitos anos, e eu perguntei, tipo, por que tu não conversava comigo no começo, sabe? Tipo, porque tu era estranha, sabe? Todo mundo falava de ti na sala, ninguém queria andar contigo. E a pessoa ficava conversando, sei lá, 3 horas comigo no MSN, chegava na escola, ninguém falava comigo. Daí ficava tipo, meu, o que será que é, sabe?
Parece
daí...
coisa de filme americano.
Não, e aí mas... tu começa a ter essa percepção de que tu tá... Tu que é o problema.
Exatamente, total.
Como as pessoas te tratam.
Tipo, uma coisa que foi muito recorrente era tipo, nossa, eu tava muito mal ainda. Foi nessa época que eu comecei a gostar da primeira pessoa que eu gostei do menino.
Uhum.
E era tipo, muita confusão, porque ninguém falava comigo, eu gostava daquele menino. Daí eu ia pro recreio chorar no banheiro. E daí, tipo, pra mim, meu dia era chegar na escola, ninguém falando comigo, todo mundo me olhando com uma cara estranha. E eu pedi uma borracha emprestada pra ele, tipo, cara, tô muito feliz, alguém falou comigo, sabe?
Uh-huh.
E só mais um adendo,
ai,
porque eu uso óculos.
Ai, isso foi muito um filme.
E, tipo,
sim, deu muito
né?
filme.
Até eu descobri que eu usava óculos, eu não sei quem usa óculos aqui, mas quem usa sabe. Quando tu não sabe que tu usa óculos, é difícil descobrir que tu usa óculos. Daí tem que ficar forçando a tua vista, tipo um chinesinho. E eu fazia isso, e eu percebia que as pessoas me imitavam quando eu fazia isso na escola. E, tipo, eu não sabia o porquê, sabe? Porque eu era bem míope já, e eu sentava no fundo. E daí foi, tipo... A partir do momento que eu comecei a usar óculos, foi uma nova confiança, sabe? Tipo, porque as pessoas não me zoavam mais por aquilo. Só me zoavam por causa do meu nome. E daí... Foi um longo histórico de zoação.
Bom, nossa, eu tô um pouco chocado, assim, pelo que você falou. Principalmente na parte onde você disse que as pessoas... conversaram com você no MSN, conversavam, tipo, tinham um contato maior com você no MSN, fora do MSN, nem olhavam pra tua cara, sabe? pra mim...
As crianças são cruéis, né?
Pra mim, essa é a pior forma de bullying. Porque é... É uma falsidade, assim... Eu não consigo ver como desculpa o fato de, tipo, ai, são crianças, são adolescentes. Adolescentes
não,
fazem isso
eu
e tal.
Não
isso pra mim é uma coisa horrível em qualquer pessoa, em qualquer idade, sabe? Tipo, eu ser uma coisa com você nas redes sociais e tudo mais. E fora delas, é como se você não existisse. Isso hoje em dia ainda acontece muito, infelizmente, né? Mas, Mike, conte um pouco sobre isso. Como era na escola, se você sofria bullying...
Então,
quais eram os motivos pelos quais você sofria?
Um dos motivos de eu ter virado punk é porque eu sofria bullying, que eu era meio estranho. Então eu falei assim, já que é pra ser estranho, vamos ser estranho com a atitude, né? Mexendo o saco, socão na cara, entendeu?
Eu não sabia disso.
Então, na primeira série eu fiz bullying com um guri. Mas assim, eu era uma criança imbecil. E era um guri que sentava na minha frente... Era um gurinho porpetinho, assim, né? Aí eu ficava cutucando ele com a vara. Eu ficava cutucando o cu dele com a vara, né? Eu não sei se foi a professora, a coordenadora que viu e falou assim, ó, tu vai ter que falar pros teus pais. Tu não fala hoje pra eles o que que tu fez. Amanhã eu vou contar pra eles. Eu não ia chegar em casa e falar assim, ó, a gente tava cutucando o cu de guri com uma vara. E aí a coordenadora foi falar com eles.
Mas que passava na tua cabeça?
Não sei, fazem quantos anos isso?
Boa pergunta.
Faz uns 21 anos isso, não faço a menor ideia. Eu não sei. Não faço a menor ideia o que passava. Mas naquela época eu não sofria também.
Sim.
Então, sei lá por que eu fazia isso.
Uhum.
Mas também só foi essa vez que eu fiz. Na primeira série, que eu era um piada de merda, né? Isso, retardado.
Merdita.
Aí eu comecei a sofrer entre as... sexta e a oitava série. Porque eu também era mais cheinho.
Sim.
E era meio estranho também. E aí eu meio que falei assim, tá, se é pra ser estranho, eu já escuto umas músicas meio estranhas mesmo. Então eu vou me rebelar aqui e vou virar um filho da puta, um punk, se mexer no saco, vou dar um socão na cara. E era isso. E eu tive que dar um soco e ninguém nunca mais falou nada.
E aconteceu, então, essa briga? Conta, fala sobre.
É que eu lembro que eu tava no colégio de balneário, né?
Uhum.
Eu acho que eu tava na sétima série, sexta série, não sei.
Uhum.
Aí eu tava parado num banco em pé, nos bancos, assim, da área ali de comum.
Sim.
Da escola. Aí um guri veio, abaixou minha calça, eu levantei a calça e dei um chute na cara dele. Que eu já tava na altura, assim.
Sim.
Eu peguei e dei um chute na cara dele.
Ai.
Aí fui pra coordenação, né? Lógico que quem se fode é sempre o que sofre, né? Porque a escola é super preparada pra isso, né? E depois disso meio que se espalhou, assim. Aí eu comecei a fazer amizade com o pessoal meio maloqueiro, meio louco. E aí não aconteceu mais nada.
Não aconteceu mais.
Isso acontecesse também é uma apanhada.
Sim.
Mas é que é muito bizarro, né? Porque você tá numa fase de adolescência, que você tá passando por mudanças e você só quer que alguém te aceite.
Sim.
Porque tu não sabe o que tá acontecendo. Uhum. E aí as pessoas fazem isso, tipo, é muito louco.
É muito, muito louco mesmo. E, bom, eu acho que durante toda a minha vida escolar, assim, da primeira série até o ensino médio, até o fim do ensino médio, eu sofri bullying. Acho que acabou mesmo no terceiro ano, onde eu decidi abrir as asas e sair voando por aí.
No terceirão?
No terceirão.
Nossa.
Meu Deus do céu.
E foi... Ah, gente, mas vamos lá. Bem no começo, eu lembro que eu sempre fui muito inteligente na escola, assim. Eu sempre fui muito avançado, muito esperto, aprendia tudo muito rápido. E aí, o primeiro rótulo, assim, da minha vida foi o CDF da sala. E aí, eu lembro que, bem no comecinho da escola, eu tava numa turma. E aí, me colocaram numa turma avançada. Então, eu conheci gente nova. Eu tive que conhecer gente nova meio que forçado. Pessoas que eram mais velhas do que eu, já viviam outras coisas e tudo mais. Então, isso já foi um pouco difícil pra mim. Isso me retraiu muito, porque eu era extremamente tímido. Morria de medo de pessoas novas. Acho que até hoje, um pouquinho, assim, fico meio... Não,
não parece tanto.
É, é, mas... Você falou isso, mas sim, eu te falei sim.
Que não parece. Mas bom, antes... apesar de que eu já te ajudei em algumas situações que você
exatamente,
estava envergonhado,
exatamente.
Eu falei assim, vem aqui comigo, então.
Nunca tive essa facilidade de me aproximar de pessoas novas, assim. É bem difícil. Mas... ao longo do tempo, eu comecei a me dar bem com essa turma, conheci algumas pessoas, e eu sempre fiz muita amizade com menina. Sempre. Atualmente, não muito, assim. Eu tenho mais amigos meninos do que meninas, mas durante a minha vida escolar inteira, eu sempre tive amizade com meninas. Eu tinha muito... eu não sei, algo me travava, assim, na hora de conversar com os meninos. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como lidar. As meninas me entendiam melhor do que os meninos.
Mas porque tu sentia alguma coisa
então,
diferente?
Então, nunca senti nada. Tanto que, durante todo o meu ensino fundamental ali, até o primeiro ano do ensino médio, eu era apaixonado por uma menina.
Ah, eu lembro.
Ah, tu contou isso.
Apaixonado. Verdade. E eu não... Eu nunca tive olhares pra outro menino e tal. E os meninos da minha sala, na época, sempre cometiam bullying comigo. Do tipo, CDF e... eu usava aparelho, também usei aparelho, passei por essa fase de usar aparelho. Eu tenho uma cirurgia, né, no pescoço, é bem aparente, assim. E eu tinha um cisto, que eu só fui operar aos 10 anos. E eu sofri muito com isso, porque as pessoas me zoavam horrores. Eu tinha, tipo, um caroço no pescoço, e era horrível isso. Eu não era do tipo isolado, eu não ficava isolado das pessoas, sabe? Até porque eu era o inteligente, então as pessoas queriam estar perto pra pegar a cola. Uhum. E as meninas conversavam muito comigo, então isso era bem tranquilo, era bem de boa. Só que o fato de eu já... naquela época eu não era igual aos meninos, eu não jogava futebol, nunca joguei futebol. Eu era mais tímido, eu era o CDF, ainda tinha isso de... E por incrível que pareça, eu nunca sofri bullying por ser gordinho. Eu sofria bullying por ser magro demais. E...
nunca
enfim,
tá bom.
Eu nunca tava bom. Eu nunca me encaixava nos padrões deles ali. Não andava com os meninos, não jogava futebol, então caiu em cima de mim. Aí eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, eu já queria uma postura diferente, assim, sabe? E eu comecei a brigar mais dentro da sala, com as pessoas que eu via que tentavam me agredir de alguma forma. Eu sempre quis. Hoje isso é mais tranquilo. Mas naquela época, uns 5 anos atrás... 5 não, mais até 7, 8 anos atrás... as pessoas não usavam jaqueta de couro. E eu via muita jaqueta de couro nos clipes e tudo mais. Achava maravilhoso, queria usar. E eu lembro que bem no primeiro dia do segundo ano... eu meti uma jaqueta de couro e fui pra escola. Aquilo foi a pior coisa da minha vida. Porque ninguém usava uma jaqueta de couro naquela época.
Ou a melhor.
E... uhum. É, assim... na época foi horrível. Porque eu fui zoado de tudo quanto é tipo de coisa, assim, e tal. E aí, a partir daquele ano, do segundo ano... eu decidi, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra isso mudar. E mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais disso, mas... a música me ajudou bastante na época. Eu escutava muitos artistas e eu sempre quis cantar. E aí, eu lembro que teve um festival na escola. Eu tô falando pra caralho. Mas, enfim, depois eu vou ficar um pouquinho mais quieto, prometo. É um tema extremamente delicado pra mim, porque é muito difícil voltar nisso depois de tanto tempo. Eu não falo sobre isso com as pessoas. Então...
é que é um assunto muito íntimo.
É muito íximo. Extremamente íntimo. E, tipo, pra eu estar expondo isso aqui pra vocês e pra sim, outras pessoas que vão ouvir, tipo, é complicado, mas enfim.
Sei como é. Mas às vezes é parte do processo pra que você...
sim. E até liberte, hoje eu tenho marcas disso, sabe? Até hoje eu tenho marcas disso. Tem coisas que eu não consigo esquecer. Mas voltando, teve um festival de talentos na escola no segundo ano. E aí eu resolvi participar. Joguei o balde e resolvi participar. Eu era extremamente tímido. E a primeira vez na minha vida, eu cheguei lá na frente de todo mundo. Tinha acabado de descobrir a minha primeira paixão homossexual. Então, assim, eu queria externalizar tudo que tava dentro de mim, sabe? E aí participei desse concurso. Não ganhei, mas participei. Foi libertador. E a partir daquele momento...
eu acho que
nesse
caso ganharam de menos, na verdade.
Exatamente.
Na verdade, tu
é que
ganhou,
a sensação,
mas...
a tua experiência que...
tu ganhou a liberdade.
foi mais ou menos por aí, sabe? Eu me senti mais livre a partir daí. Muita coisa aconteceu depois disso, depois do já ter cantado e tudo mais. E...
Que música você cantou? Fiquei curioso.
Ai, eu... foram duas músicas.
Hit Me Baby One More Time.
Foram duas músicas. Uma eu não me lembro, o meu nome me lembro muito. Mas outra, ai gente, que vergonha falar isso, que vergonha.
Deixa eu chutar, Christina Aguilera, You're Beautiful.
Não, não.
Todo mundo essa música é a música
não. Não. Eu gostava muito de Rebelde Brasil. Brasil.
Desculpa, não.
Muito. Não
teve Brasil?
Muito. Teve Brasil. E a pior...
Eu não passei
assim,
por essa
todo
fase,
mundo, ninguém gosta. Ninguém gosta. Eu amava. Eu
foi
amava.
Só por isso que tu não ganhou. Se fosse...
Exatamente. Eu amava. E aí eu cantei uma música deles, uma música romantiquinha e tal. Foi bem legal. E depois disso eu comecei a cantar várias vezes. E, enfim, me libertei mais. Uhum. Mas a gente vai continuar falando sobre isso. Agora eu quero ouvir de vocês. Se vocês já fizeram, já praticaram bullying com alguém alguma vez na vida de vocês.
Eu já contei já a única vez.
É, você no caso já.
Débora falou que também
não,
nunca fez.
Não.
Nunca?
Que ela carrega a Bíblia nos braços. Né?
Não, é que eu estudei em colégio de freira. Então era muito pacífico, era tudo muito amável.
Mas assim, fora da escola. Nem fora,
fora
da escola.
Da escola.
Nunca rolou,
não,
nunca rolou nenhuma
nunca,
situação
nunca.
Que... Por exemplo, eu vi alguém diferente
é que...
e esse diferente não me agrada, vou agredir aquela pessoa de alguma forma.
É, acho que o simples fato de você encarar uma pessoa na rua, por exemplo, olhar dos pés à cabeça de uma forma ruim, assim, já é um bullying, entendeu?
É que, tipo, eu, na minha experiência, sou uma pessoa muito passiva pra tudo na vida. Tipo, eu sou uma pessoa que eu filtro muito tudo. E eu acredito que eu nunca tenha... agredido alguém verbalmente dessa maneira, porque eu me preocupo muito com tudo que eu falo. Então eu penso, talvez, tipo, na infância, quando alguém tava me zoando, eu possa ter, sei lá, xingado essa pessoa, mas, tipo, usado a violência como uma forma de defesa, o que não é uma coisa que não é muito legal, mas às vezes a gente recorre pra isso. Mas acredito que isso, tipo, seria o máximo de bullying que eu fiz, mas eu não sei se a pessoa se sentiu ofendida. Tipo, talvez isso possa ter ofendido a pessoa até hoje, e eu não sei. Mas, tipo, sim, sei lá, só... Ah, tá me chamando de gorda, sabe?
Horrividade.
É, eu não lembro mesmo se eu já fiz. E também, eu não sei se... Eu acho que isso tem muito a ver. Tu falou que tu tinha mais facilidade pra fazer amizade com meninas.
Sim.
Eu tinha mais facilidade pra fazer amizade com homens. Uh-huh. Então, eu acho que eu tinha uma proteção ali, sabe?
Os meninos.
Ao meu redor.
Não dava uma gana, gente, resumindo.
Porque na minha sétima série, eu saí do colégio de freira e eu fui estudar no colégio público.
Uh-huh.
Então, as meninas todas da sala me odiaram, porque todos os meninos da sala viraram meus amigos. E aí... Mas eu nunca senti isso de que, sabe?
Não,
eu só
talvez
senti um
tu...
ódiozinho ali, mas que...
Talvez as pessoas faziam contigo, mas tu
eu não
percebia.
Sabia. Exatamente. Sim. E porque quando tentavam fazer alguma coisa comigo, tipo, ai, quero brigar contigo, uma coisa, eu sempre chamava minha irmã mais velha, porque minha irmã mais velha sempre me defendeu.
Sim.
Ela sempre ia na escola lutar por mim. Isso é muito chique.
Muito chique. Isso é muito chique,
não, mas é,
né?
Tipo, ninguém, eu sempre ia com aquela coisa, ninguém vai mexer comigo, porque qualquer coisa tinha minha irmã, e ela vai vir aqui, ela vai resolver tudo. E ela sempre resolvia.
Sim.
Sério.
Eu sou a irmã mais velha.
É.
Então, eu resolvia mesmo.
Isso. E aí? Irmãos, quem somos nós, né?
Eu não tinha ninguém pra defender, eu tive que dar um
jeito. Exato, ó, mas você que se defendeu.
Mas é engraçado isso de partir pra... Ter que partir em algum momento pra agressão física, sabe? Eu nunca fui agredido fisicamente. Nunca... Não me lembro de ter agredido alguém também. Mas assim... Falando pra todo mundo que tá ouvindo agora, se vocês sabem de alguma situação de bullying, vivenciam em algum momento, ou sei lá, dentro, acho que... Até na faculdade a gente sabe que existe esse tipo de coisa, de colegas zoando ao outro, querendo agredir mesmo, então...
Até que ponto isso é brincadeira,
exatamente.
Né?
Então... Até que ponto isso é brincadeira, sabe? E pra quem pratica... essas brincadeiras maldosas, o que eu posso te falar é que a vida sempre dá um jeito de retribuir isso da pior forma.
Você vai morrer.
Eu acho que isso é muito bom.
Sabe? E pra quem sofre, acaba e um dia você é a pessoa mais foda do mundo. É só isso que eu posso dizer.
O mundo dá voltas.
O mundo dá voltas, exatamente. Resumindo, o mundo dá voltas.
Agora a gente tem um podcast.
Exatamente.
A gente, às vezes...
entrevistada.
A gente, às vezes, inclusive, acho que se passa um pouco.
Sim.
Eu tô cuidando muito disso. E normalmente, quando eu não gosto, eu já corto na mesma hora.
Uh-huh.
E também eu acho que tem muita questão da pessoa que sofre, né? Porque ou ela vai ficar muito traumatizada e ela vai se retrair, ou ela vai ser uma pessoa muito agressiva. Tipo, da forma de, sabe? que a pessoa que tem atitude, que às vezes ela fala e tu sente uma agressividade assim.
Eu sou a pessoa um pouco agressiva.
Mas não de uma forma ruim, sabe? Mas
é que eu falo pra mim, eu tento falar pra mim impor, eu entendi o que tu quis dizer.
Exatamente, mas é muito ruim também. Tipo, eu conheço pessoas que já sofreram bullying e quando eu tento me aproximar, elas retraem muito. Então aí tu sente que tem alguma coisa ali e aí tu fica, como falar, entendeu?
Entendi. Bom, até que ponto uma brincadeira deixa de ser uma mera brincadeira e passa a ser bullying, né? É isso que a gente tava falando agora sobre essas brincadeiras maldosas. Uhum. Vocês, dentro da sala de aula, na época de escola, por exemplo...
Não precisa lembram... ser na época de escola, eu acho que até hoje, atualmente, no trabalho...
Vendo alguma situação desse tipo, que incomodam vocês, já incomodaram, vocês lembram de alguma situação que incomoda? Que
vocês se olharam aqui, não vão citar nomes, hein?
É. Eu vou falar uma coisa.
Se deram uma olhada e concordaram,
sem
assim, a mesma pessoa.
Não, sim,
eu vou falar uma coisa aqui, que vamos eu expor. Vivenciei recentemente. Sim. É que assim, ai Deus, não queria falar, mas vou falar. Tem gente que tem mais desenvoltura pra falar com as pessoas. Uh-huh. Que é mais comunicativa, brincalhona. Tipo, num primeiro momento, já consegue criar uma intimidade ali.
Sim.
Pra falar o que quiser. E tem gente que não. É mais introvertida e tudo mais. E pode chegar num ambiente novo sabe, se sentir mais retraído do que já é. Então, às vezes, eu acho... Já presenciei de alguém chamar outra pessoa... De alguma coisa, eu não quero citar, porque provavelmente a pessoa vai ouvir esse podcast. Sim. Eu não quero criar atritos.
Uhum.
Tipo, dizer que fulano é uma p*** porque não interage com as pessoas. Ai, cara. Cara, eu acho isso muito ruim. Porque nem todo mundo tem essa capacidade de se ter essa desenvoltura.
Sim.
Pra ser comunicativo. Então, eu acho que quanto mais a gente abraçar a pessoa, deixar um ambiente mais...
Favorável.
Favorável pra ela, é melhor. Assim, não a gente querer colocar um... Sabe, dizer que
tem algumas pessoas que realmente são... Só que você não pode julgar a pessoa depois de uma semana, duas semanas, três semanas. Você mal conhece a pessoa, entendeu?
É que tipo assim...
E a questão não é ser... A questão é se a pessoa não tem essa desenvoltura, você pode se aproximar dela e tentar fazer com que ela tenha.
Isso.
Deixar ela se sentir mais à vontade pra ter.
Isso, mas também então... a gente tem que tentar pensar no lado da outra pessoa, que às vezes pode ser uma batalha pra ela.
Sim.
Tipo, eu não sei me comunicar, eu quero me comunicar, mas eu não sei, eu tenho medo,
sabe? Mas isso que eu tô falando, às vezes a gente pode criar um ambiente pra que a pessoa faça isso, entendeu?
Exato, dá pra cortar essa parte?
A pessoa era você?
Oh, meu Deus, não. É, um episódio que eu presenciei na minha vida foi no ensino médio. Não foi comigo e eu tava super recuperada, beleza, acabou a história de bullying na minha vida. Não que eu era muito popular, mas eu já era um pouco mais, sei lá, calejada da situação. Sim. Né? Tinha um garoto na minha turma que ele tinha um grau de autismo. E, tipo, foi horrível ver tudo o que aconteceu com ele. Eu tentei me aproximar dele, a gente era amigos, mas era uma convivência difícil, porque ele era uma pessoa diferente, ele era peculiar e extraordinário da maneira dele. Só que
tipo
ele...
Tipo o menino do Atypical, aquela série.
E ele era uma pessoa super inteligente, cara. Ele tinha muitos talentos, ele desenhava, ele fazia, tipo, cidadezinhas no The Sims. Eu adorava ele. Só que ele era apaixonado por uma das minhas amigas da escola. E ela tinha um namorado e tudo mais. E ele era apaixonado, só que ele não sabia lidar com que ele era apaixonado com a pessoa. E ele, às vezes, tipo, stalkeava, assim. Só que era a maneira dele mostrar, sabe? Tipo, ele comprava chocolate e botava na mesa dela. E, tipo, teve um episódio que ele escreveu uma cartinha pra ela. E ela jogou no lixo, na frente dele. E foi horrível, porque... Foi uma situação tão delicada, porque ela tava se sentindo mal, porque ela tava se sentindo, sei lá, invadida. Só que ao mesmo tempo ele não sabia como se expressar, ele não tinha esse filtro social, sabe?
Sim. Tipo, mas daí faltou um pouco de sensibilidade da parte dela, né?
Sim, claro. E foi uma situação muito complicada, tipo, porque eu fui próxima, assim, dele, não sei se foi significativo, mas eu conversava bastante com ele. E era uma situação muito ruim, porque na escola as pessoas eram muito babacas, sabe? Tipo, às vezes as pessoas, elas não se dão conta o quanto elas estão sendo babacas. E, tipo, fica, gente, vocês estão sendo babacas, parem, por favor.
E, tipo, às vezes elas só são babacas.
É.
Sim, tipo, cara, a gente tem muita influência na vida da outra pessoa, ainda mais na infância, na adolescência. Tipo, são tudo coisas que vão marcar, sabe? Tipo, e não dá pra deixar passar. E isso foi uma situação, tipo, que eu achei que passou de brincadeira, sabe? Porque a galera já zoava ele e tudo mais. E depois daquilo eu achei, tipo, isso daí. Já sempre soube que era bullying.
Sim.
Mas foi, tipo, uma coisa que me marcou bastante, assim, vendo pelos outros. Mas acredito que sim, voltando. É, tem muitos amigos que se zoam, sabe? E acho que a gente tem aquele nível de intimidade pra zoar a pessoa. Tipo, por exemplo, o Mike, as pessoas que conhecem ele, sabe que ele é uma pessoa que faz muita piada e tudo mais. Mas esse é o jeito dele e ele faz com as pessoas que ele tem intimidade. Tipo, passou aquele grau de intimidade. Ele não vai chegar com uma pessoa que ele conheceu, sei lá, 5 segundos e sei lá... Fazer uma brincadeira ofensiva, que não é ofensiva pros amigos, mas pra pessoa que não conhece, tipo...
E normalmente quando eu faço brincadeiras, eu faço naquele grupo.
Sim.
Eu tento não fazer de uma forma alta também, porque as pessoas que estão de fora, que não conhecem, podem interpretar de um jeito.
Exatamente.
E entendeu? Então tem muitas brincadeiras que eu faço, por exemplo, com o Luiz, e que ele super me entende.
Sim.
Que ele ri, que ele se diverte comigo. Mas porque a gente tem esse grau de intimidade.
Exatamente,
entendeu?
Tipo, tem que ter o filtro de grau de intimidade com a pessoa. Tipo, não, eu adoro as piadinhas do Mike.
Mas no dia que eu conheci o Mike, a gente tava lá no... Pode falar, não?
Já foi.
A gente tava no rolê.
E aí eu conheci o Mike e ele começou a falar de Satanás.
Eu falei, meu Deus,
mas isso não é uma piada.
cara, ele é louco, gostei.
Gostei.
Eu me apresento como Satã para as pessoas, inclusive em inglês.
Aham.
Né, quando a gente conheceu aquele pessoal no intercâmbio.
Chique.
O que eu falei? Que as pessoas ficaram assim, ó. Que retardado é esse?
Eu não
falei Satã. Eu falei assim, hi, Mike, I'm a loser. E saí andando.
Exatamente.
Essa foi a apresentação.
Somos todos, somos todos.
O quê? Mas quem que é esse? Impactado.
Impactado.
Bom, pra finalizar esse tema, então... qual dica que vocês dariam para as pessoas que sofrem bullying de alguma forma? As pessoas que já sofreram, mas ainda têm um pouquinho disso, ainda carregam isso com elas?
Procurem ajuda. Eu acho que é essencial. Eu fiz terapia, gente.
Sim.
É capaz de curar você. É sério, de verdade.
Eu fiz durante
muito bom, gente.
4 anos.
Eu acho. E eu acho que a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental. E isso afeta muito a gente mentalmente.
Sim.
E sentimentalmente, óbvio. E é isso, é a minha dica. É um investimento que vale a pena. Não é um gasto, é um investimento.
Atena?
Eu acho que... Na real que é tudo muito passageiro, né? Tipo, a gente vai sofrer muito. E o negócio é não... Tentar não se culpar, sabe? Porque, de certa forma, às vezes vem alguns traumas e coisas que a gente faz e a gente nem percebe. Tipo, você não tem culpa de nada, sabe? Você não tem culpa de ser quem você é e tudo mais. E não tem que ficar se achando que tem culpa nas coisas. Eu acho que são... Tipo, tá tudo bem, vai passar e vai ficar tudo bem.
Sim.
E pessoas que postam no Instagram que... Ai, se você está passando por um momento difícil, me procure para conversar. Estejam abertas, de fato, para conversar com as pessoas. Porque não adianta só postar no Instagram, não tá querendo.
Inclusive, eu postei no Stories ontem, Setembro Amarelo, né?
Psicólogos de telão.
Mas não, assim, eu sempre, independente de qualquer movimento, eu sempre estive muito aberto para escutar os meus amigos. E assim...
Os amigos, sabe? Eu acho que tem gente que...
Claro. Assim, eu postei no meu Instagram. Se alguém que eu não conheço quiser vir conversar comigo, eu sou totalmente aberto pra isso. Eu adoro escutar novas histórias. Eu, às vezes, me preocupo mais com os problemas das outras pessoas do que com os meus mesmos, sabe?
Sim.
Então...
que a gente tá vendo os filtros aqui.
Que
o senhor tá filmando.
Tudo bom. Mas...
É
importante as pessoas estarem conscientizadas. Eu ia falar, inclusive, sobre o Setembro Amarelo no final, mais no final do episódio e tal. Mas é isso mesmo que tu falou, tá super certa. Estejam sempre abertas pra escutar, pra ouvir as pessoas, né? Estarem ali com elas e tentar ajudar de alguma forma. Nem que seja um ombro amigo mesmo, um ouvido que só tá ali pra escutar.
E não tentem diminuir o problema das outras pessoas. Desculpa, mãe.
Sim, não, com certeza. Eu ia falar exatamente isso.
Tirou que às vezes uma coisa que é muito... É tipo... Ah, isso é ridículo, sabe? Às vezes não é ridículo. Uma coisa que você acha que não é importante pra você
é importante
muito importante pra outra pessoa, sabe?
Exatamente.
Então não tentem diminuir os problemas alheios. Pode tirar o problemas.
Problema. O que dizer? Que é uma fase, só que é uma fase muito foda. Então, dizer que é só uma fase é muito pouco. Procure ajuda, que nem a Débora falou. É que mais novo é meio foda, né? Então vai ter que ser um pouco mais velho. Até porque se os pais da pessoa forem um pouco fechados, vão achar que psicólogo é coisa de gente louca. E, né? Enfim. Não é, tá?
Não é mesmo.
Não é.
Por favor, sejam mais inteligentes. Pesquisem
inclusive,
sobre.
Inclusive, eu acho que a minha ajuda pra superar isso tudo, além da terapia, eu também fiz terapia por também 4 anos. E eu era extremamente estressado, assim, dentro de casa. Eu sofria bullying na escola e levava isso pra dentro de casa, até que a minha mãe notou isso. E ela falou, não, a gente precisa procurar um psicólogo pra você, pra ver por que que você está assim.
Que bom que sua mãe tava ali pra você, exatamente. E entendeu.
Fada. Beijo, mãe, beijo,
fada
mãe.
Inteligente. A minha terapia é o cigarro, não recomendo, gente, mas só às vezes ajuda.
A Atena fuma desde os 11 anos de idade, tá?
Não.
Tô brincando.
17.
Mas não, assim, o meu caso é porque é um caso bem diferente, anos atrás, sim, né, épocas de rebeldia, mas rebeldia mesmo, não rebeldia RBD aqui nem vocês, né, eu era rebeldia Ramones, era um negócio mais, né, então...
Ah, é verdade, foi... era outro tempo, né, cara?
Sim, foi, não, ela fala já 50 anos, eu acho.
Mas é que eu sinto uma diferença na minha experiência com a experiência das outras pessoas,
é
né?
Sério?
Sim, eu, sim, mas é mais essa questão, essa de, sei lá, desenho, cultura pop mesmo.
Sim, sim.
Mas é real, é real, é real. Então, gente, procurem ajuda, seja das pessoas próximas de vocês, de profissionais. Ou se não, cheira a cola mesmo que ajuda.
E fuma cigarro.
Isso também ajuda.
Com consciência.
Vamos pro próximo tema, então, que é vida acadêmica. Bom, todo mundo aqui faz publicidade e propaganda.
Yes. Sim!
Na Univale, Universitários do Vale do Itajaí, né?
Univale.
Publicitários. Primeiro, esse é o primeiro curso de todo mundo?
Não.
Não.
Eu...
Fez o quê? Tô surpresa também, tá todo mundo tipo...
Eu desisti, né? Mas eu comecei fazendo design de moda. E daí eu
quase
fui pra publicidade. Mas aí sim, foi isso.
Nossa, que história sucinta. Luísa.
Sem muito drama.
Eu é o primeiro curso, assim. Sempre quis fazer PP, na real.
O meu é o quarto já.
Sério? Quais?
Sim, fiz gastronomia. Aí falei, gosto de cozinhar, por hobby. Aí fui morar fora e tal, voltei, fiz... Nem lembro mais a hora. Fiz arquitetura daí. Aí eu já tava trabalhando como desenhista, projetista, só que é muito trabalho. Muito forte.
Trabalho.
Aí eu falei, cara, não vou aguentar. Tipo, eu gosto, mas eu não vou aguentar fazer tanto trabalho assim, entendeu? Aí fui...
publicidade, né?
Fui pra administração. Fiz 6 períodos. Falei, mas que coisa imbecil. Não tem nada a ver. Eu me olhava, se olhava as pessoas do lado. Não tem nada a ver essa gente comigo. Aí eu passava aqui no corredor de publicidade, né? Eu falei assim, tá aqui, ó, meu povo. A molecada que fuma, a molecada louca. Os homens se beijando, a mulherada se beijando. Tem uns bichos aqui. Falei, esse é meu lugar. E aí eu troquei publicidade. Tô muito feliz. E é um curso foda pra caralho pra quem quer criar e conhecer pessoas... muito artísticas e maravilhosas.
E talentosas.
Talentosas e drogadas.
Ai,
deixa eu abrir um adendo aqui sobre pessoas talentosas. Ah. A Atena tem um trabalho maravilhoso, muito foda. Entrem no Instagram dela e vejam, porque ela merece muito ser reconhecida por isso.
Ela tá emocionada, olha ali.
Mas eu queria poder participar mais, assim, tá mais por dentro do que você faz lá fora, na cena cultural de Itajaí. Eu acho muito importante, Itajaí precisa disso.
Oh.
E,
true story.
Pessoal, não deixem de acompanhar o trabalho da Atena. Por favor.
Ela também tá investindo em fotografia agora, então. Possivelmente eu não sabia. De modelos.
Sim,
valoriza os artistas locais.
Eu adoro
locais.
Ser modelo.
Sorry.
Eu fico orgulhosa. Vende meu peixe, gata.
Tá, e quais foram os motivos de vocês terem escolhido a publicidade?
Olha, então, eu me formei em 2011. E eu precisava, né, fazer alguma coisa da vida. Então eu pensei, publicidade, por que não?
Que motivo incrível. Em publicidade, nossa, eu vejo os comerciais, acho tão legal.
Na verdade, eu não sabia o que tinha em publicidade. A minha irmã que começou a pesquisar, mais velha, que me defendia. Sim. Ai, maravilhoso. E ela falou, nossa, eu acho que é a tua cara e tal. E eu falei, então, vou arriscar. E aí, comecei em 2015, tranquei e voltei ano passado. Esse é o momento que vocês perguntam por que eu tranquei.
Fazia em Manaus.
Exatamente, sim.
Não, eu comecei aqui.
Tu começou aqui?
Comecei aqui.
Porque
pra
trancou.
Mim, tu tinha vindo.
Gente, é uma história muito bizarra, vou contar ela bem em breve. Eu tinha muita vergonha de falar em público.
E toda vez que eu ia fazer... Não, mas eu passava mal em apresentar trabalho.
Sério?
Sério, gente. Eu tinha vontade de vomitar e de desmaiar ao mesmo tempo.
Aí escolheu um curso de comunicação.
É. Exato. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui e tudo mais. Eu, tipo, tranquei bem no começo. Eu acho que eu tive... Cara, bem no começo mesmo, porque foi no meu primeiro trabalho pra apresentar. Eu faltei, eu falei, não quero mais.
Meu Deus.
E o que te fez voltar?
Ai, eu tava mais madura. Eu fiquei um ano sem fazer faculdade, então eu comecei a...
Só coçando, super madura, bebendo.
Trabalhei.
Bem madura.
Vivi em um ano, então eu voltei mais madura, com outro pensamento, e aí acertei.
Atena. Motivos.
Então, quando eu fui fazer o curso de moda, eu tava com aquela cabeça muito de sair da escola e tal. Eu tava assistindo uma série, Gossip Girl. E eu tava, tipo, muito naquele universo lúdico, sabe? E quando achei que ia chegar em moda, ia ter, tipo, passarelas e glamour e roupas. E eu ia fazer minhas brusinhas. E nunca mais ia precisar gastar dinheiro com roupa.
Iludida.
E
daí
eu cheguei, tipo... E no final, só são bainhas para fazer.
Né?
Eu fiquei, tipo... legal, foi assim que surgiu a moda, a camponesa cortou um pouco a saia e foi. Mas é sério, foi, é sério. É total, foi assim. E, tipo, mas nada contra a faculdade, mas tipo, eu fiquei, aquele não é meu lugar e tal, tipo, não era meu lugar. E daí eu fui me inscrever pro processo seletivo e eu vi que publicidade e propaganda era em Itajaí, ou seja, não ia precisar ir até a outra cidade vizinha. E daí eu pensei, vou tentar fazer essa faculdade, né? Não sabia nada sobre publicidade, nada, nada, nada. E eu só tinha visto a grade, tinha me interessado por fotografia e por direção de arte. E, tipo, por não saber nada e por não ter expectativa nenhuma da faculdade, tipo, eu sou louca pelo curso. Tipo, eu quero viver publicidade minha vida toda, se possível. Eu amo muito essa área.
Palmas.
Amamos.
Lacrou.
Acho que falta eu, né? Falar sobre...
Sim.
Eu sempre...
também amo o curso, tá?
Eu também. Então, nós amamos o curso. Mas, assim... Eu fiz um técnico em administração, era a área que eu queria, trabalhar, assim, até o finalzinho, o início, não, até o início do ensino médio. Eu sempre gostei dessa área de gestão, assim, mas aí eu descobri o marketing, que me ligou pra publicidade, e através da publicidade eu descobri que marketing e gestão é realmente o que eu quero, assim, pra mim, essa área mais mercadológica. Mas eu amo o curso me proporcionou e me proporciona ainda um monte de coisa legal, tipo... Eu consigo... O que que é isso,
Mark? É que eu tava fazendo stories e saiu tua voz. Deus, já botei no mundo.
Sem problemas. Mas eu amo o curso também, eu acho que foi por conta disso aqui que eu me encontrei. A minha vida mudou totalmente depois que eu decidi vir pra cá e começar a publicidade. E estou muito feliz. Assim como imagino vocês também estão.
Todos.
Eu estou muito feliz.
Bom, eu não lembro se eu falei. Mas se eu não falei, eu escolhi pela área da criação.
É verdade.
Porque eu sou...
criativo.
De uma forma bem humilde, uma pessoa bem criativa, né?
Sim, sim.
Então eu quero... Eu vou escolher a publicidade, na verdade, porque eu quero causar. Quero...
É, né?
Você já viu os trabalhos que...
Sim.
Você já fez alguns trabalhos comigo, inclusive. Uns mais sucintos. Já vi alguns que eu fiz, mas, né? Pra causar mesmo. Então, eu acho que a publicidade é isso. Ela tem que servir como uma afronta também, muitas vezes.
Isso mesmo.
Afrontoso.
Mas isso é muito artístico também, né? Essa vontade de confrontar, de afrontar alguém. Isso, a publicidade em si, eu acredito que tem essa grande veia artística pra tudo, né?
Bom, como vocês sabem, a gente tá falando de vida acadêmica, tá? Não é só da faculdade. A vida acadêmica ela
geral,
também engloba tudo. Então, assim, vocês trabalham?
Yes. Sim, juntas. A gente trabalha. A gente começou a... esse momento muito fofo.
A gente começou... Imagina juntas.
Imagina estagiando, né? A gente estuda juntas, a gente não se falava. E a gente começou a trabalhar juntas, viramos colegas de trabalho. E depois nos tornamos amigas.
Mais que amigas, friends.
Isso aí. Total, certeza. Assim, e a gente faz tudo junto, trabalho. Nossa, a gente passa muito tempo juntas. Sim, a gente dorme juntas de vez em quando. Uh-huh. E, tipo,
se beijam.
Só amizade.
Bem claro.
Então, por um lado, isso é bom, né? Porque vocês conseguem conciliar bem tudo. Porque como vocês fazem os trabalhos juntos,
verdade.
Da faculdade, também trabalham juntas, né? Então acho
a gente já sabe como uma vai trabalhar, então a gente já sabe...
Eu acho que deve facilitar bastante.
Muito, nossa. E também quando eu caio em outro grupo da sala pra fazer trabalho, eu fico, cara... Acabou com tudo minha... Toda minha...
Entendi. Eu entendi, não sei falar, mas entendi.
E é legal porque, tipo, eu nunca achei que ia ser amiga da Débora, tanto que quando ela... É, eu tava no estágio antes, e quando ela conseguiu a vaga... quando ela conseguiu a vaga nesse estágio, que é um estágio vinculado com a faculdade, eu fiquei do tipo, meu Deus, que essa menina vai entrar, tipo, nunca falei com essa menina.
Bullying comigo pelas costas.
E, não, eu fiquei, tipo, um pouco receosa, tanto que sim, amigos meus estavam, né, concorrendo a essa vaga, né, pessoas, e daí eu fiquei do tipo... Não, sem expectativa, tipo, não conhecia ela. Daí quando chegou, assim, passou o tempo, ela chegou de fininho, assim, e a gente, tipo, cara, a gente se deu muito bem. E eu sou, tipo, da direção de arte, ela é da redação, então...
Super casa, né?
Super,
meu Deus. É meio que eu e o Luiz...
Abraça as ideias.
Nossa, gente, dá certo, super. Dá certo.
Eu e o João também, a gente dá certo quando é... Porque eu acho que quando é um... Um de direção de arte, quanto com direção de arte, eu acho que
não
é uma
dá
confusão.
Certo. Cara, não dá.
Um redator contra redatora também dá confusão. Então, tem que,
ser tem que
ter esse equilíbrio.
Criativa, real, exato, assim, né?
Sim. Foi isso.
Eu faço estágio. Eu abandonei um emprego relativamente ok, inclusive, pra trabalhar na área, pra ingressar na área. Não me arrependo nem um pouco. Eu amo muito o que eu faço. E não trocaria por nenhum dinheiro no mundo, sabe? Inclusive, a gente tem bastante...
Inclusive, quero te oferecer 10 mil reais pra ganhar por mês.
Se for pra trabalhar em publicidade, sim.
Não, não vai ser.
É pra trabalhar em...
Nossa, sei. Eu te entendo muito, porque eu passei por isso também. 2017, ano passado, eu tinha um trabalho que, cara, assim... Eu tava aos 22 anos, ganhando um salário legal. E eu não dependia do meu pai, assim, pra nada. Foi o ano, assim, que eu fui completamente independente. Uhum. E só que tive estresse, blá, blá, blá. E aí, eu tava pensando em sair de publicidade. Porque eu acho que é muito primordial você ter uma experiência dentro do curso que você tá fazendo. Porque a partir do momento que eu vim fazer estágio aqui na universidade. E que eu deixei um emprego, que eu tinha um certo prestígio. Cara, tudo mudou. Tudo mudou, assim, parece que eu... Comecei a ver e sentir o curso de outra forma, sabe? Então, assim, não tem dinheiro que pague, cara, de verdade. Eu acho que eu nunca mais vou trabalhar.
Aí, mano.
Tá, amor? Tá, acho que eu nunca mais vou trabalhar em outra coisa que não seja relacionado ao que eu quero trabalhar mesmo, sabe?
Né, amor?
Eu tô meio lesado hoje.
Lesado hoje, né?
Então, eu trabalho, já trabalhei... Milhões de coisas que você possa imaginar. O Luiz imagina, porque ele, eu já falei pra ele, né? E... Cara, é um estresse do caralho, mas é um estresse que compensa porque você tá fazendo uma coisa que você gosta, entendeu? Então, logicamente, tem vários setores, tem vários jobs que a gente tem que fazer, que é um saco.
Sim.
E que a gente não gosta. Por exemplo, social media, o Luiz sabe que eu detesto. Mas... Tem que fazer, às vezes tem que fazer, infelizmente. E, cara, essa questão de conciliar tem muito, é que nem a faculdade, tem muitos trabalhos que a gente faz na faculdade que são um saco, mas sabe o que tem que fazer, e tem muitos trabalhos que você faz que são muito fodas. Então, se você quer se formar, tem que fazer e pronto. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer e pronto.
Verdade.
Então, pelo menos você tá ganhando dinheiro fazendo uma coisa que você gosta, né?
Ah, eu não sei vocês, mas é uma pergunta. Eu sou muito competitiva, eu quero ser sempre a melhor. Nos meus trabalhos.
Você pode tentar até encontrar eu e o Luiz pela frente.
Ah!
Aí você se contenta com o segundo lugar.
Eu aceito,
coitado,
né?
Tá. Não, mas e aí, tipo, eu fico... Tipo, tem um trabalho pra fazer, eu já fico assim, Atena, vamos começar a fazer hoje, não sei o quê. Porque eu quero sempre, eu sou muito... Ah, gente, é porque eu já passei por várias situações.
Não faça isso com a pessoa da criação, tá?
Não! Mas não nessa questão, é questão de planejamento. A gente sabe se planejar pra cada um, sabe?
Porque eu funciono, por exemplo, bem de madrugada. Madrugada.
Toca aqui.
O pessoal da criação tem essa pira, né?
Se a pessoa ficar me forçando alguma coisa, entendeu? Eu fico, cara... Tipo,
não é isso que eu faço, então.
Tipo, não
eu só trabalho à noite.
Eu também. Eu só consigo escrever bem De madrugada, gente. Sim. Eu também.
É da área da publicidade, isso.
Povo
então,
noturno.
É, visto. É, galera que toma café, né?
Exato. Tatuagem.
Tá, e... Bom, como eu descobri o curso ideal, acho que só eu poderia dizer, né? Porque eu já fiz quatro.
Depois de tantos cursos, né?
Você faz assim, você faz quatro e você fala, sim, encontrei. É isso.
Agora vai.
Tá, e existe lazer na vida acadêmica?
Ai, sim.
Olha, ela pensou, né?
Gente, mas existe aqui assim, ó, tem uns trabalhos que exigem muito da gente e que a ideia...
Na vida acadêmica não, acho que na vida de um acadêmico.
Existe, melhor cara, ainda, pelo menos...
Porque daí envolve tudo.
É, quando a gente... Mas é uma pergunta muito ampla, querido.
Específico. Tá, o que, que vocês fazem, então, pra se desligar, assim, tipo, das obrigações? Nossa, foi mexer isso, mas tudo bem. O Nestor tá rebolando aqui.
Cara, eu gosto de ler muito, né? Porque Nerd. Sou da redação, então.
Sim.
Eu gosto de... Mas não tenho lido ultimamente, eu acho que é por isso que eu tô tendo uma espira de vez em quando, porque eu não tô fazendo muito coisas que eu gosto.
Pois então, eu tive uma conversa com um amigo meu esses últimos tempos, que ele me falou o seguinte, doe-se sem doer. E eu acho que isso vale muito pra faculdade, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito preocupada com as coisas também, e, tipo, eu tenho os meus hábitos de sono, então eu sou uma pessoa que eu trabalho na madrugada, às vezes eu não aproveito amanhã, o sol, e às vezes eu acabo ficando muito sugada pela faculdade, sabe? Tipo, ai, tem muitos trabalhos pra fazer, tem coisas de trabalho pra fazer, e eu deixo os meus lazeres de lado, que são coisas que eu sempre fiz, tipo, desenhar, assistir série, ver filme, querendo ou não, é uma coisa que a gente se dá uma recarga, assim, na gente. Uhum. E, de certa forma, é saber administrar o tempo, tipo, todo mundo falou isso pra mim, eu sempre fui muito resistente, mas agora eu tenho uma agendinha pra anotar tudo que eu faço durante o dia, pra no final do dia ter um tempinho pra fazer as coisas. Tipo, fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu posso fazer as coisas que eu quero fazer. Porque, óbvio que a gente não tem o tempo todo, que nem quando a gente tá na escola e geralmente não trabalha, a gente pode ficar a tarde inteira fazendo o que a gente quiser.
Sessão da tarde, tomando Nescau.
E a melhor parte é quando você risca alguma coisa dessa listinha, né?
É, parece que eu estou fazendo.
É isso, a gente,
fazendo.
Acho que eu falei, né? No
sim,
prioridades,
sim,
que eu colo na parede. E aí eu vou riscando.
É muito
bom. Semana.
Ai, gente,
é muito
bom.
Satisfatório. Realmente. Oh,
Deus.
Pra
me desligar
o rabo na minha
set. Só isso que eu faço.
Jovem.
Na real, eu tento me desligar, porque também. Na verdade, eu tento me desligar, assim. Esse final de semana, por exemplo, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu tinha algumas pendências pra ontem. E ontem, no caso.
Segunda-feira. Hoje
é terça. Pra segunda. E. Eu ficava o tempo todo, eu tipo, tava vendo sério, eu tava lendo meu livro, consegui finalizar um livro. E eu ficava com aquilo na minha cabeça o tempo todo, tipo, eu tenho que fazer tal coisa pra segunda-feira. E não aproveitava o final de semana. Então, quanto antes eu consigo adiantar minhas atividades, melhor é. Mas no geral, assim, fora uma semana ou outra, eu consigo me desligar bem, sim, bem tranquilo. Final de semana eu vou correr, vou pra academia, ver série, vou sair com os meus amigos, tem feriadão chegando aí. Então, eu me esforço bastante pra me desligar. Eu acredito que eu consiga, sim. E você, Mike?
E você, Mike?
Eu fico desenhando.
Rituais, né?
Rituais. Eu fico desenhando bastante. Assisto bastante filmes e séries, principalmente mais filmes. Se forem clássicos, melhores ainda. Por uma questão... De estética, de referência visual e tudo mais. Escuto muita música, muita banda nova também. Gosto de pesquisar bastante sobre música. Gosto bastante de sair pra beber e tal. As pessoas acham que eu saio pra beber porque eu sou um malucão. Não, eu saio pra beber pra conversar com as pessoas, que isso também é muito importante pro publicitário. Se comunicar. Me perguntaram aqui, qual é o signal? Gêmeos. Não gosto, fica à vontade.
Gosto.
Morto está aberto.
Tava com esse palpite.
Eu acho que é isso.
Bom, então vamos
dicas,
pro
né?
finalzinho do podcast. Está acabando. Eu quero ouvir de vocês agora algumas dicas de filmes, séries e músicas que tenham como tema bullying e vida acadêmica, que foram os temas do episódio. Indiquem...
Não leio roteirinho, Débora. Que stars.
Ai, Débora, tem.
Música tem, claro. Gente, Desculpa, tá? É que eu sou uma pessoa que eu assistia muito a Disney.
Ai, meu Deus.
E eu gosto muito da Demi Lovato.
Ai,
sofreu
meu Deus
bullying
do céu.
Durante a vida dela, infância, adolescência e vida adulta, ainda sofre. E é muito bizarro.
Sim.
Então eu gosto muito de que ela transforma todo o sofrimento dela em arte, sabe? Ela coloca isso na música e você sente. Eu acho isso muito bonito. E que ela tenta encorajar as pessoas e que às vezes ela falha, né? Porque ela é uma pessoa humana. Todos nós, né? Temos efeitos.
É uma pessoa humana. E... Não é uma pessoa robótica, né? Então...
Não, mas é que como ela é uma celebridade, às vezes a gente coloca ela num patamar de...
Que é uma pessoa que
perfeita.
Não erra.
Que não tem problemas, tem dinheiro, tá tudo bem. E é isso aí. Eu escuto muito ela. É, não vejo muito série que trabalhe com essa temática, porque eu não curto muito ver coisas do tipo.
Você chegou a assistir 13 Reasons Why?
Não, não, porque eu soube que era muito pesado. Então, eu fujo muito desse mesmo. Sofrimento.
É,
então, não curto muito, mas quem sabe um dia.
Eu acho, talvez, não sei se seria uma indicação, mas a série que o Mike comentou, 13 Reasons Why, ela é uma ótima série, só que talvez se você estiver passando por um momento muito frágil na sua vida, ela pode acabar te desestabilizando emocionalmente, mas é...
Acho que ela é uma série pra você assistir se você estiver bem.
É.
Pra te conscientizar de algumas coisas e tudo
coisas
mais.
Que acontecem ao teu redor e tu não percebe, tipo, como isso pode te influenciar. Em questão das pessoas que estão passando por coisas ruins, eu aconselho elas a se refugiarem nas coisas que elas gostam. Tipo, se tu gosta de fazer alguma coisa e tu sabe que tu é bom nessa coisa, se dedica a essa coisa. Porque essa coisa vai te diferenciar das outras pessoas. Então, tipo, se alguém tá falando que tu não é bom o suficiente, que tu não é bonito o suficiente, tipo, cara, foca no que tu é bom. Tipo, tenha seu momento, escute músicas felizes, aproveite o seu tempo consigo mesmo, faça o que você gosta de fazer e só acrescente mais pra você mesmo.
É, e se a galera falar que você é estranho, aceite, porque ser estranho é uma coisa tão boa, gente.
Nossa,
a galera,
Jesus,
todo mundo é tão igual.
Não queiram ser padrões.
Ai, tá,
exatamente.
Enfim. Né, Felipe?
Oi, Felipe, beijos.
Luiz, quer falar?
É que eu tenho uma lista de coisas, assim. Teve muita...
Top 100.
Glee me ajudou bastante.
Nossa, por que que eu não... Ai, o que
pois
que
é.
Eu não falei?
Glee me ajudou bastante.
Glee é a melhor série da vida.
Exatamente.
E todo mundo tem que assistir, tá?
É,
tá.
assistam,
gente,
porque tem muita coisa
tá.
pra ensinar e me ajudou bastante a superar essa fase difícil da minha vida. Eu acho que se eu sou o que eu sou, se eu virei esse mão da porra que deu um tapa na cara de todo mundo que meteu o bullying comigo.
Lacrou!
Chupa!
É por conta de ter visto o Glee, ter acompanhado as histórias. Eu me aproximei muito da série, assim, na época. Então, me identifico bastante. Você já falou uma outra pessoa que, né, eu
Demi
amo
Lovato.
A Demi Lovato justamente por conta disso. No dia que eu me assumi pra minha mãe, eu coloquei a Demi Lovato. Eu coloquei uma música da Demi Lovato que chama Skyscraper.
Adoro.
E é a música que
se
me acompanha.
De drag e saiu pulando.
Pulando.
Borboleta.
Não. Mas eu escutei a música, absorvi pra mim. E desde então, todas as vezes que alguém me diz uma coisa que eu não gosto ou que eu não estou satisfeito com alguma situação, que eu não estou legal, eu coloco essa música e na hora eu fico...
Ai,
eu lembro de tudo que eu passei e aonde eu cheguei. Então, gente, pessoas que estão sofrendo... Volto a falar, pessoas que estão sofrendo bullying, que passam por um momento difícil relacionado a isso, as coisas melhoram se você... Corre atrás de ajuda, se você está disposto a tornar as coisas diferentes, né? E tudo fica bem. Vai tudo ficar bem. Mike?
Everything's gonna be alright.
Eu ia falar isso. Que isso?
Sim, eu tava me criticando com seus gêmeos. Agora tá querendo ser toda amiguinha aí. Então, uma série que eu vi esse final de semana que eu já indiquei pro Luiz, que eu maratonei assim em um dia, em uma madrugada, na verdade.
Sim,
eu comecei meia-noite e fui
rápido.
Até as sete da manhã, eu acho. É Big Little Liars, que é com a Nicole Kidman
Shailene
e a Reese, isso.
Nossa,
e a
todo
Reese
mundo fala
with
muito
Witherspoon.
Bem,
tá? Ela é uma série que eu achei que era uma coisa totalmente diferente, assim. Eu achei que era uma coisa tipo de donas de casa, uma coisa meio chatinha. Não é nada disso. E inclusive tem muita história de bullying que acontece por conta de uma coisa que as pessoas veem os pais fazendo e tudo mais.
Sim.
Então, uma série bem legal, que trata esse tema. No primeiro episódio, já, a primeira coisa que acontece é um menino que enforca uma menina.
Spoiler.
Na escola. E aí, manda a menina apontar quem foi o menino. E aí, se desenrola milhões de coisas. Então, uma série bem interessante.
Inclusive, eu vou assistir, porque o Mike me indicou no próximo.
É, 13 Reasons Why, a gente já falou, né? Sim. Vida acadêmica, eu acho que American Pie, né?
American Pie, expectativa, sim, né? Sim.
É expectativa, a realidade
mundo,
é outra.
Todo mundo acha que a vida acadêmica é um American Pie, gente. Não, não é.
Olha, vocês podem fazer isso
em momentos.
Não vai dar muito certo, mas...
Há momentos que sim, mas não, a gente sabe que não, que não é. Mas é sempre bom manter...
Que bom.
É sempre bom manter esse equilíbrio, sim, entre a vida acadêmica. Eu acredito que hoje, apesar de algumas feridas, todos nós, os que sofreram bullying aqui na mesa, estão num momento muito melhor, né? Cresceram, se ascenderam, stay strong.
Ah,
e é isso, eu tô muito emocionado por ter feito esse episódio, assim, realmente emocionado, porque eu abri coisas da minha vida que eu nunca pensei que eu fosse compartilhar. Agradeço vocês também por ter vindo até aqui, Débora e Athena, e compartilhado suas histórias também.
Feliz.
Estou surpreso com o que vocês falam, de maneira positiva, sabe? As coisas que vocês passaram e aonde vocês estão agora. No caso da Débora, a menina protegida. E eu não sabia que você tinha frequentado uma escola de freiras.
É.
Isso é uma novidade.
Escola tão solta.
Por isso que eu sou muito...
Exatamente.
Mas bela, recatada.
E do lá. Só que não.
Não.
Meninas, muito obrigado.
Ah, deixa eu só falar uma coisa. Obrigada. Nosso e-mail, linguigaconveneno@gmail.com.
Sim, eu sempre esqueço.
A playlist, que vocês vão mandar depois pra mim, 5 musiquinhas, que tem o tema vida acadêmica. Não precisa necessariamente ser vida acadêmica, eu acho que músicas que ajudaram vocês em momentos difíceis também.
Sim, exatamente.
E músicas que vocês estão ouvindo atualmente, fazendo algum trabalho da faculdade, ou no trabalho mesmo, da vida real, né? O pessoal tá tendo uma certa dificuldade pra encontrar a playlist, então digitem só Linguiça com Veneno.
Ai, adoro.
Sim.
Que daí vai aparecer lá o nosso perfil, que tem o perfil do podcast e tem o nosso perfil com as playlists
com
das
playlists,
músicas, né?
Exatamente.
Eu acho que é isso.
Só agora... pra dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, porque como tu falou no começo, a gente se encontrou no dia que tu ia gravar o primeiro episódio e tu tava com uma felicidade assim, estampada na tua cara. E eu falei, cara, o que tu tem pra... O que que tá acontecendo? E tu tava assim, eu vou fazer tal coisa e blá blá blá. E tu dividiu e a gente viu que tu tava muito feliz. Então, eu torci muito. Acho que a gente torceu muito.
Sim, vocês.
Ouvi no momento e a gente ouviu o primeiro, nossa, de fato isso tá acontecendo. E é muito legal alguém dentro da faculdade tá fazendo isso. É uma iniciativa muito bacana e tomara que inspire outras pessoas a fazerem outras coisas, entendeu?
Obrigado.
Que acrescentem pra gente.
Sim.
Cara, a gente é da comunicação, então a gente tem que fazer um monte de coisa.
Pelo amor de Deus.
Exatamente.
Cara. Agradecer o Nestor, que esteve aqui de novo, fazendo...
Palmas pro Nestor!
Filmmaker.
Pegou meu melhor lado. Obrigado, Nestor.
E colocou diversos filtros.
Isso aí.
Sim, bem legal.
Obrigado,
Parabéns,
Athena.
Amiga.
Obrigado, Débora.
Obrigado,
foi
gente,
muito bom.
Muito bom, muito
e é isso aí. Valeu, galera.
Beijo.